Senhor presidente, senhores senadores, a Comissão de Estudo sobre Reforma Política, instituída pelo presidente dessa casa e dirigida com mão de mestre pelo senador Francisco Dornelles, já caminha celeremente para a conclusão dos seus trabalhos. Várias matérias foram já objeto de deliberação e amanhã deveremos concluir uma deliberação a respeito do tema mais polêmico, do tema mais espinhoso que foi elencado pelo senador Dornelles como objeto de exame da nossa comissão. Refiro-me ao sistema eleitoral. O sistema eleitoral, como nós sabemos, é um conjunto de regras jurídicas que delimitam uma área geográfica onde os votos são recolhidos, apurados, onde se trava a disputa eleitoral, regras que definem o grau de liberdade dos eleitores na opção pelos seus candidatos, lista aberta, lista fechada, e disciplinam também, fato da maior gravidade e importância, a transformação do número de votos obtidos em cadeiras, seja no Legislativo, seja no Governo. Os sistemas eleitorais, os senadores sabem, não são uma criação do espírito. São produto de uma evolução da história política de cada país, são objeto de embates políticos, alguns muito agudos, alguns são perenes, como, por exemplo, o sistema eleitoral norte-americano, o sistema eleitoral inglês, e que, pela sua própria perenidade, de alguma forma, se tornaram neutros, na medida em que não facilitam nem dificultam a vida, a manifestação e a expressão de nenhum grupo político, de uma corrente em particular, uma vez que todos já estão suficientemente acostumados à prática desse sistema e ajustaram suas estratégias ao seu funcionamento. O sistema político eleitoral brasileiro tem uma tradição. As suas principais instituições datam da redemocratização de 1945 e algumas delas até mesmo a eleição para a Constituinte de 1934. Hoje estamos mais uma vez empenhados na reforma do nosso sistema eleitoral. Se o nosso sistema tem algumas décadas de história, nem por isso ele se manteve idêntico ao que era no seu início. Uma série de modificações incrementais foram sendo introduzidas no nosso sistema, como, por exemplo, a exclusão dos votos em branco do quociente eleitoral, a própria reeleição para cargos no Poder Executivo e, mais recentemente, algumas regras importantes que limitam, que dificultam, que penalizam o abuso do poder econômico ou do poder aquisitivo no embate eleitoral. E esta última, a lei chamada da captação dos sufrágios, ou a lei contra a captação dos sufrágios, de iniciativa popular. Ouço a parte do nobre líder Álvaro Dias.
Senador Aloísio, seria muito bom se todos pensassem como Vossa Excelência e nós pudéssemos acreditar piamente de que estamos caminhando para conferir ao país um modelo político compatível com as aspirações da nação brasileira. Mas eu temo gerar falsa expectativa em relação a esta reforma e a receio, inclusive, de que possa ocorrer uma contra-reforma. Nós sabemos que estamos sob a égide de um presidencialismo forte. E nesse presidencialismo, quando não há disposição política de quem governa, dificilmente se promove uma reforma de profundidade. Sem vontade política da presidência da República, certamente nós teremos enormes dificuldades para concluir aquilo que se ensaia no Senado Federal através desta comissão, que competentemente presidida pelo senador Dornelles, realiza um trabalho eficiente. Quanto ao Senado, nós sabemos que, pela maturidade política aqui existente, líderes majoritários nos seus estados, teremos maior facilidade de concluir uma proposta. No entanto, há receio de que na Câmara, pela complexidade da casa, a aprovação de um novo modelo político para o país seja dificultada. Nós tememos que isso venha a ocorrer. Afinal, são 513 parlamentares, inúmeros, vários partidos políticos, né? Posições contraditórias. Uma comissão que tem um prazo alongado para concluir o seu trabalho, uma indisposição em relação a propostas oriundas do Senado Federal. Porque aqui nós já aprovamos os itens essenciais dessa reforma política por volta de 99, 2000, 2001, e essas propostas aprovadas pelo Senado morreram nas gavetas da Câmara dos Deputados. Eu peço desculpa ao senador por interromper a sua linha de raciocínio e colocar essa questão, porque eu acho essencial em respeito à opinião pública do país. Nós temos que respeitar sempre o cidadão e ser absolutamente franco e transparente em relação às nossas preocupações. Eu não tenho preocupação em relação ao trabalho desta comissão, que, eu repito, é presidida com muita competência pelo senador Dornelles. Mas eu tenho muito receio de que o trabalho aqui concluído possa ter dificuldades na Câmara dos Deputados.
Agradeço a parte de Vossa Excelência, senhor amigo, pelo contrário, não, que em nenhum momento prejudica o meu discurso, pelo contrário, só contribui para ilustrá-lo. Eu compartilho das cautelas e do relativo pessimismo de Vossa Excelência. Eu sou otimista quanto à vontade, mas pessimista quanto à inteligência. Sei das dificuldades, sei avaliar os obstáculos que se antepõem a uma reforma política em profundidade. Sei das tentativas que aconteceram e em momentos anteriores no Legislativo brasileiro. Eu mesmo participei de uma comissão de reforma política na Câmara, há cerca de 8 anos atrás, e acompanhei o trabalho que o Senado fez, a produção de textos votados no plenário, relatados pelo então senador Sérgio Machado, e que estão parados na Câmara. Apenas eu creio, senhores senadores, que nós temos na conjuntura atual alguns elementos novos que me levam a aumentar a minha taxa de otimismo. Veja, as eleições, para serem legítimas, devem se produzir mediante regras igualitárias, que não discriminem nenhum grupo, regras que incrementem a possibilidade de governar o país, de tomada de decisão do país, regras que sejam inteligíveis aos eleitores e regras que fortaleçam os vínculos de representação entre os eleitores e os eleitos. Essas regras precisam também ser legitimadas. Os eleitores precisam acreditar que essas regras são legítimas. A legitimação pelos resultados é tão importante quanto a legitimação das regras que produzem os resultados. Ou seja, os cidadãos precisam confiar que aquelas regras, não sendo as ideais, as regras que regem as eleições, são as melhores possíveis. Acontece que eu vejo, pelo menos, nobre líder Álvaro Dias, com muita nitidez, um movimento de deslegitimação das regras atuais. Como quem dissesse, olha, não dá mais para fazer eleições parlamentares segundo essas regras. Veja, a iniciativa popular que levou à lei da ficha limpa. Veja, Vossa Excelência, os votos de protesto que são hoje recorrentes em eleições nos diferentes estados, inclusive no meu estado, o estado de São Paulo. Veja o fato de que, constatado em pesquisas recentíssimas, de que os eleitores, transcorrido um mês das eleições, não se lembram mais em quem votaram para deputado estadual, deputado federal ou para vereador. E mais, eu constatei na comissão presidida, como disse, com mão de mestre pelo ilustre senador Dornelles, algo espantoso para mim. Quando o senador Dornelles tomou os votos, recolheu os votos dos senadores sobre o sistema eleitoral da predileção de cada um, houve apenas um voto. O senador Dornelles me corrigirá se minha memória me trair. Apenas um voto pela continuidade das regras atuais. Essa é a minha lembrança, senador. Ora, uma comissão de senadores, pessoas que, pela sua trajetória política, carregam a larga experiência da vida pública, disputaram várias eleições, têm diante de si mandatos longos, chego à conclusão de que essas regras não são mais praticáveis entre nós. Isso, para mim, é um sintoma de que algo precisa urgentemente ser mudado no sistema de eleição para parlamentares. E aí, o Brasil se defronta, como todas as democracias, diante do dilema: sistema majoritário ou sistema proporcional? Evidentemente, o Senado conhece cada um desses sistemas. Nós fomos eleitos pelo sistema majoritário, que é o sistema para tomada de decisões na casa, no clube esportivo, no condomínio. A decisão que recolher o maior número de sufrágio é a vitoriosa. Esse sistema majoritário é o mais antigo, é o mais tradicional. Foi objeto de inúmeras críticas. Inclusive, na sua forma distrital, foi acoimado de estimular o paroquialismo dos representantes, como se Winston Churchill não tivesse vivido seus mais de 60 anos de vida parlamentar, eleito por um distrito na Inglaterra. Mas o fato é que esse sistema sofre críticas por deixar num segundo plano a capacidade ou a virtude de aferir com mais minúcia, com mais precisão, com mais rigor, as diferentes nuances da opinião pública que percorrem o corpo parlamentar, o corpo eleitoral. E aí se vai para o sistema proporcional, tido como o sistema mais sensível a essas variações, a essas divisões, capaz de representar com maior fidelidade a pluralidade das opiniões no corpo político da nação. E nós temos também um sistema que procura conciliar as virtudes de um sistema e de outro, os sistemas mistos, que começaram a ser adotados a partir da Segunda Guerra Mundial na Alemanha Ocidental. O sistema misto, na minha opinião, e aí é quase que cada cabeça uma sentença, mas na minha opinião o sistema misto seria o preferível nesse momento, porque ao mesmo tempo em que permite a vida e a representação das correntes de opinião minoritárias, ele garante naquilo que, na parte da eleição que se fere nos distritos, aquilo que, no meu entender, é a maior carência do sistema eleitoral brasileiro no momento, que é o distanciamento, o esgarçamento do vínculo entre eleitores e eleitos. O sistema distrital permitiria que o conhecimento da pessoa pelos eleitores e o conhecimento do candidato dos problemas do seu distrito garantissem um vínculo de representação mais sólido e possibilitasse um acompanhamento mais constante, mais fiel da atividade do parlamentar por aqueles que o elegeram. Sem deixar de lado, pelo aspecto da proporcionalidade, a representação das minorias. Mas eis que surge, senhores senadores, senhora senadora, nos últimos tempos, uma proposta nova, sem prejuízo da discussão dos sistemas eleitorais que, em vigor ou a virem a ser instituídos para eleição de deputados estaduais e eleição de deputados federais, buscarmos um sistema próprio para eleição de vereadores nas cidades de mais de 200 mil eleitores, cidades onde há, pelas regras constitucionais, a exigência de maioria absoluta para a eleição do Executivo.